Sala de Redação, debates esportivos, parceria Gimo, Zafari e Bourbon, Ruder, Frigelar, Grupo IESA, Vinícola Aurora, Agibank e Sulmed. Pedro Ernesto Denardin.
Olá, boa tarde, 1:04, esse é o Sala de Redação que está começando num dia de sol, num dia de uma temperatura bem mais amena aqui em Porto Alegre, e conforme se previa, caiu o vice-presidente, o senhor Herman, João Patrício Herman. O que que isso poderá modificar da vida do Inter, Luciano Potter?
Boa tarde a todos, Pedro, quem não almoçou ainda, bom dia. Essas disputas, né, de crise, né, Pedro, geralmente as figuras que mais pagam são vice de futebol e treinadores, né? Eles que pagam pelo pato, né? Porque é mais fácil trocar essas figuras. O Inter precisa de um vice de futebol que não atrapalhe o vestiário, até falei isso mais cedo no Bola nas Costas. E não digo que o João Patrício fazia isso, ao contrário, né? O torcedor quer, por alguma razão, alguma troca. O torcedor acha que não tem como sair de uma crise sem ter algum tipo de troca. E geralmente isso acontece e às vezes não dá certo. É, o Inter está no segundo treinador do ano, o Grêmio está no terceiro treinador do ano e tem dificuldades também, então aparentemente algumas trocas não dão muito certo. Mas já que teve a troca e foi obrigada, Pedro, que seja alguém que conheça o grupo, né, e eu tenho uma sugestão, de alguma maneira, já que se o presidente saiu e foi eleito porque ele tinha feito algum tipo de trabalho no futebol, que fique mais fácil achar alguém burocrático, e se ele contratou alguns jogadores que estão ali. Se o presidente é Alessandro Barcelos, é um cara que tem alguma intimidade com os atletas, que ele vai pro vestiário. Nessa semana ele pega os dois cargos, né? Mas eu não consigo ver uma outra figura, porque às vezes,
Potter,
adentrar no vestiário, Pedro, é muito complicado para uma figura. Ele já tá dizendo que não, né? Tá dizendo
não,
que não, que vai
não,
achar um
não,
nome.
Eu, né? falei com ele ontem, não, é bem exatamente o contrário, eu coloquei em GZH. Ele entende que por ter montado este grupo ano passado, por ter contratado jogadores esse ano, ele é a figura mais próxima, a figura de maior intimidade com os jogadores para este momento, para dar uma acalmada na situação e de repente sim, ele vai escolher alguém. Mas nesse momento, até não sei quando, tá? Não há previsão de que ele saia, pelo menos nos próximos dias, assim, né? Acho que é uma coisa assim de pelo menos 30, 40, 50 dias, ele deverá ser o vice de futebol,
Pedro,
juntando as duas funções.
Para a Operação Bombeiro, tudo bem. Para futebol planejado, que é a promessa do Alessandro Barcelos desde o ano passado, com a qual ele se elegeu, inclusive, muito legitimamente, não existe um futebol em estado permanente de emergência. Ele vai ter que, no segundo momento, dure 30, 40 ou 50 dias, ele vai precisar ou decidir por um cargo político de vice-futebol ou abolir o cargo político de futebol, se o regulamento lá, se o Estatuto do Inter autoriza, e ele ter um profissional, à la Alexandre Matos, à la Rui Costa, que faça o trabalho de um vice-futebol, inclusive pensando o departamento.
Ele já tem,
mas por
tem
tempo indeterminado não dá,
ele
não.
Já tem o Paulo Brax.
Mas
tem
não, o Paulo é, Brax, não é para isso. Paulo Brax no América Mineiro não fazia isso e não vejo como fazer, viu?
Mas tem uma situação
sim,
que fica muito clara, né? A saída do João Patrício Herman, ela se dá meramente por questões políticas.
Mais
aí
nada.
É aquela minha tese, que a política paralela à política convencional, eu comparo muito o Conselho Deliberativo hoje dos clubes com o Congresso Nacional. Está cheio de pessoas muito bem intencionadas, outras nem tanto, pessoas que realmente querem trabalhar, outras que só querem aparecer, e muita gente que se aproxima da cúpula diretiva que decide as coisas pelos clubes, se aproxima por costuras políticas. Quando o presidente vai concorrer a uma eleição, ele tem que se agarrar em alguns galhos que, naturalmente, por vontade dele, ele não se agarraria. E aí, ali na frente, esses próprios galhos cobram. Opa, peraí, eu participei desse mandato aqui, como é que funciona agora? A minha visão como jornalista à distância é de que a saída do João Patrício Herman se deu por pressão política. Teve nota de grupos políticos contrários ao Convergência Colorado que pertencia ao João Patrício? A minha visão é essa. Isso acho que vale para qualquer
um. Está correto.
Eu concordo contigo, dando boa tarde para todo mundo aí, Pedro. Eu acho que não muda respondendo objetivamente.
Para mim não precisa dar boa tarde.
Desculpa então, Pedro. Bom dia.
É que o Thiago falar, Santos está voltando hoje, nosso volante.
É isso.
Não, Pedro, não muda absolutamente nada a saída do João Patrício. Não muda nada. O que vai mudar na hora do Inter jogar? O Inter precisava, antes do João Patrício, com o João Patrício, eu acho que precisa depois do João Patrício, de um coordenador técnico para fazer o que o Muricy faz lá no São Paulo. Esse é um profissional que o Inter precisa, independentemente de executivo de futebol. Precisa de um profissional assim, todos os clubes estão fazendo isso. A demissão do João Patrício revela precisamente isso que o Bagé disse. O Inter é um clube muito mais dividido do que o Grêmio. O Grêmio tem divisões também, muitas, a instabilidade, porque agora o Romildo pode se lançar governador e está todo mundo querendo o cargo dele. Mas tem a figura do Romildo que, de alguma maneira, bota uma régua, um limitador para a brigalhada. No Inter isso não existe. Você sabia? Deixa eu contar uma história aqui. O presidente Marcelo Medeiros, quando saiu o Eduardo Cudê, ele tinha recém-assinado a rescisão, e quem quis sair foi o Eduardo Cudê, ele não foi demitido. E aí ele chegou na sala da presidência, ele olhou nas redes sociais dele, no telefone, Pedro, o WhatsApp cheio de ofensas, de acusações, assim, daquelas que tu olha, te irrita e quase responde. Aí ele foi dar uma olhada, eram de mulheres, só mulheres. Aí ele pensou, não pode ser, como é que pode ser só mulheres? Claro que não eram só mulheres, eram robôs. Texto igual, frase igual, argumentos iguais, entende? Então, sei lá se é isso mesmo, alguém organiza isso para fazer uma explosão massiva de mensagens, né? Então, assim, o universo do Inter, ele tá muito fratricida, tá pior que o do Grêmio. Eu acho que a demissão do João Patrício, eu concordo inteiramente com o Bagé, ela tem a ver com isso, com brigas políticas internas do Inter, nada mais.
Não, mas eu acho que tu tem razão numa coisa, a relação no Grêmio só não se agrava pelo tamanho que o presidente conseguiu atingir. Ele é um presidente que tem superávit, e superávit não é defeito, pelo contrário, é uma grande, extraordinária virtude de um dirigente de clube de futebol dentro do Brasil, tá? Ele tem títulos, sim, ele está mal nesse momento, está péssimo nesse momento, mal é muito melhor do que isso, ele está péssimo, está assim, terrível, está dramático, está tudo isso. Só que ele tem um peso, ele tem um tamanho que ele adquiriu como presidente do Grêmio, o que o Alessandro Barcelos ainda não conseguiu, ele está há 4 meses, 5 meses lá, não.
Bom, mas o fato é que a ideia de você ter a eliminação de um nome como se ele fosse o seu demônio e tivesse inventado a incompetência, isso é reducionismo. Se alguém no Inter, torcedor ou torcedora, acreditar que agora vai porque o João Patrício não está mais, vai se enganar. Tem muito mais coisa por fazer.
Ninguém acha isso, Maurício. Eu acho que...
Não sei, Pedro. Sei pela intensidade das faixas, acha. Não sei.
Muita gente acha, Pedro. É que assim, ó, acontece é o seguinte, Pedro, vamos lá, vamos para a parte bem prática do futebol. Vestiário, ele é um antro. Ele é um antro.
Sim.
É difícil entrar nele. Né? O vice-futebol entra. O vice-futebol, ele é vice de futebol.
Isso.
Então ele entra no vestiário. Então já que teve uma troca, que o Inter ache uma pessoa que faça isso. Quem é que tem agora no meio querendo essa bronca que faça isso? Certamente vai ser uma pessoa apresentada para o grupo. Então o Inter vai ter que passar por mais um teste. Um ser que viaja, que participa, que vai se meter em contratação, em venda. Porque o Paulo Brax é um outro tipo de diretor de clube. Ele não é como o Rodrigo Caetano, como outras figuras, que contrata. Não, ele cuida de outra coisa.
Ele não é o Rodrigo nem o Alexandre Matos, exatamente. Ele não é o Rodrigo Caetano nem o Alexandre Matos, nem o Rui Costa.
Porque ele é muito mais burocrático do que propriamente do vestiário. Isso,
cuida do marketing do futebol feminino, por exemplo. Assim. Quando Roberto Melo sai, quem assume é o Rodrigo Caetano. Ele assume a bronca de viajar com o clube, de lidar com o jogador, não que ele não lidasse antes. Então o Inter tem um problema que é colocar mais uma figura num vestiário que está longe de estar resolvido. Por isso que eu coloco isso como um, desafio, um desafio para o presidente Barcelos. Porque de todas as figuras políticas, é ele que tem que provar alguma coisa lá.
O Inter não está precisando, no momento, de dirigente político no seu vestiário.
Essa parte prática, Guerrinho, que eu estou falando, é isso aí.
Os jogadores estão desconfiados da parte diretiva do clube. Nesse momento, tu precisa botar no vestiário alguém que eles confiem. Quem seria o alguém? O alguém é um líder, um cara com título, um cara com passagens pelo futebol, que seja amigo de jogadores. Nós temos aí vários exemplos de pessoas que têm o vestiário na sua mão e que acabam conquistando resultados. Eu vou dar três nomes aqui que eu acho que se encaixariam nesse perfil agora. O primeiro deles, o Bolívar.
Citei hoje no Esporte, ao meio-dia também, Guerra. É o cara que está contando carreira de treinador, mas pode
não
ser.
Não sei se nenhum deles, não sei se algum deles aceitaria. O Klemmer. E o terceiro, olha, Luiz Carlos Vinck, que também tem ligação com o Internacional, é um cara que foi treinador, tem boa chegada em jogador, é amigo de jogador. Essa hora tu precisa alguém que te dê o carinho e que te dê e te passe confiança. Não é o cara de gravata, de terno, o cara que vai lá e chega lá e diz assim, nós temos que ganhar no domingo. Não, não. Agora é o cara do carinho. Tudo bem, tudo bem. O que é que está acontecendo contigo? Por que que tu está jogando tão pouco? Está com algum problema? A tua família tem doença?
Algodão entre os cristais.
Exatamente isso que o Internacional precisa.
Eu concordo 100% contigo, 100%. Só que eu acho, para concordar 101%, que o Inter já tinha que ter esse cara, não precisa ter só na crise, sabe? Olha como o São Paulo melhorou com o Muricy, mas melhorou demais, a gente conversa com os nossos colegas paulistas, todos eles dizem a mesma coisa. O que eu não consigo entender é como é que um ambiente político de um clube chega nesse ponto, Potter e Bagé, que são nossos influencers aqui. Como é que tu chega num momento desse, que tu tem um episódio negativo, que nem é lá do presidente, é o técnico que se demite, que vai embora, que abandona, sei lá, e aí imediatamente vem um monte de mensagens criticando e reclamando e mandando contra. Assim, o que isso soma no ambiente do clube?
Mas aí tem a leitura do vestiário, né, Diogo? Porque em alguns momentos nós citamos aqui, quando chega o Abel faz tudo isso que acabou de pregar aí o Guerrinha. Ele chega, vê o momento...
É que sobre lideranças, o Inter tinha uma dentro do seu grupo que trabalhava com a base, o cara foi camisa 10 do Boca Juniors, o cara foi melhor em campo na final do Mundial contra o Barcelona, trabalhava no Internacional e foi demitido. Eu não sei exatamente o que o Yarley fazia na base, o que eu sei é que a trajetória dele, né? E o currículo dele era suficiente para autorizá-lo a candidatar-se a esse cargo. O Paulo César Tinga já disse mais de uma vez no microfone e fora, que ele gosta da ideia de começar um trabalho e não de pegar o trabalho de alguém e tentar arrumar. O Bolívar eu não sei se topava, mas é uma figura que tem também essa dimensão. E o Pedrinho, com todo o respeito que merece, porque é um senhor comentarista, foi um grande jogador de futebol, o Pedrinho nunca fez essa função e não tem nada a ver com o Internacional. Ah. Trazê-lo seria uma experiência.
Por que o nome talvez seria a aposta, certo, né?
Nesse mas, papo? Mas talvez não desse.
Desde antes,
porque da outra Pedrinho... vez ele já foi tentado.
Mas ele foi tentado.
Sim, o Pedrinho, porque o Inter tentou
ele
primeiro
ele,
Potter.
Ele era antes do Brax. Antes do Brax.
Porque ele fala bem. Ele fala bem, é um cara que se expressa bem, é um jogador que teve passagem em vários lugares, como todos nós sabemos. Mas eu concordo plenamente com o Maurício. Ele seria ainda uma aposta. Porque ele não passou por esse ambiente do vestiário nessa função. Então, essa por mais, hora, por Bagé, exemplo, tem alguns jogadores com essa pecha, com essa marca da vitória dentro de vestiário. Essa que não hora, seria o caso do Pedrinho.
Essa hora tem que ser, por exemplo, o Bolívar, tá?
Da aldeia.
Pega um cara pelo braço e leva ele naquele corredor que tem as fotos, tá vendo essas fotos aqui, Tô? Que nós ganhamos a Libertadores, ó. Entendeu? O cara já olha pra ele e diz, porra, é legal, cara. Agora me diz, qual é o problema que tu tá enfrentando? Vamos resolver esse problema, tu joga muito mais do que tu joga, cara. O que que tá te afetando? Por que que tu não tá produzindo o que tu produziu há 4, 5 meses atrás? O que que tá te afetando? Precisa desse cara, do carinho. Agora é a hora do carinho. Entendeu? Não é hora de chegar, dar uma voadora na
mas
porta.
Mas, Guerra...
Não, é isso.
Tu lembra quando a gente usa o termo o cara chega e vai resolver porque ele conhece a aldeia. Pode parecer um simplismo, e ele até pode ser de alguma forma, mas a gente usa esse clichê porque é o cara que ele conhece exatamente tudo o que está acontecendo no ambiente. Né? Ele sabe como reagir, ele já passou por aquilo ali. O que eu estava falando antes da queda do meu sinal, na chegada do Abel, o Abel ele fez isso. Ele abraçou, ele deu carinho, daqui a pouco ele fez 9 vitórias consecutivas, e aí saiu o Abel, por tudo que a gente sabe, porque era a convicção do presidente Barcelos, e já estava acertado com outro tipo de treinador. Esse treinador que chega, a tal do rompimento ali, ele cria uma perspectiva que para o momento não era interessante. O próprio Paulo Brax, que é citado, ele chega como diretor de futebol com uma experiência de 2 anos muito bons, para o patamar do América Mineiro. A gente sabe tamanho, que o tamanho claro. Do América Mineiro, para o tamanho, inclusive, da pressão diária que ele vai sofrer aqui, é completamente oposto. Então é um vestiário ainda, e eu não estou entrando nem no mérito, tá? Do juízo de valor, se são competentes ou não. Mas é um vestiário frio para a maneira que se trata futebol aqui nessa loucura Grenal.
Mas por que só se pensa nessas figuras nesses momentos de crise? Isso que eu acho ruim.
Pois é.
Por que o Tinga não quer assumir, e o Maurício disse que ele não gosta, ele gosta de assumir começo de trabalho?
Porque o cargo mais de futebol isso, é político,
Diogo. Ele fica chateado Diogo. Quando pensa... Oi?
Porque o cargo de vice-futebol é política pura.
Mas é que no final do dia ontem eu falei com o Tinga sobre isso. A resposta do Tinga antes de qualquer coisa, o Tinga tem compromissos hoje, comerciais, filantrópicos, com todo o envolvimento de ações sociais que ele tem, que ele não tem nem espaço para isso. E ele sabe também, aí é uma leitura minha, pelo que eu falo com ele, o Tinga sabe que o que está se procurando hoje é um escudo. O que está se procurando hoje é um escudo de um cara que chegue tatuado com vários títulos, com o torcedor, porque o torcedor não vai jogar latinha no ônibus se o Tinga estiver dentro do ônibus. O cara não vai fazer. Só que daí é um escudo que eu faço essa leitura que o próprio Tinga não vai colocar em risco porque não tem necessidade.
E ele eu tá também não colocaria isso
em você. Eu discordo um pouco também. A gente trata esse cargo como se fosse um cargo mágico. Porque no final das contas, Bagé, o torcedor joga latinha, essa bola tá entrando ou não. Não interessa quem tá lá, entende? E outra coisa, eu não tô falando que essas pessoas não tenham capacidade para fazer isso. Mas uma coisa é ser volante, zagueiro e lateral direito. A outra coisa é comandar e gestionar pessoas. Gestionar não existe a palavra, mas todo mundo entendeu. Não no mesmo nível. Eles eram líderes de vestiário enquanto eles eram ao mesmo tamanho daqueles atletas.
Mas o Tinga foi no Cruzeiro. Correr.
Potter. No Cruzeiro
ele teve essa função já. Foi no Cruzeiro. E nunca mais topou participar disso. Porque eu tenho certeza
que ele era muito mais. Mas ele saiu antes do Cruzeiro desandar porque sabia por que ia desandar o Cruzeiro.
O torcedor, o Tinga não tem a capacidade de segurar uma pedra no vestiário que está perdendo e caindo para a segunda divisão.
Não dá para botar isso. Ele não é esse o papel que ele quer para ele.
Não,
esse
escudo que você disse é perfeito. Isso.
A gente supermenciona. O escudo que eu digo, obviamente, é no sentido figurado. Quando eu digo que estou morrendo de dor de cabeça, eu não preciso ligar para a funerária e encomendar meu caixão. É só uma figura. Obviamente, concordo contigo, Potter. O torcedor, ele quer saber se a bola entra ou não entra, independentemente de quem está ali. Só que o escudo, que a minha leitura é que a direção busca um escudo nesse cara, que vai chegar, que vai dar uma entrevista, que vai acalmar. Eu concordo contigo, ele não vai fazer gol, não vai mudar da noite para o dia. Só que quando tu usa escudo, é porque tu já não teve a precaução de estabelecer tuas defesas.
Eu concordo completamente com o que o Guerrinha está falando. Tá? O Inter vai ter que ir agora pelo momento. O Guerrinha e vocês todos estão falando. Está na hora de alguém que os jogadores conheçam. Aparentemente, esse não é o papo que está rolando dentro do Beira-Rio.
E confiem, né?
O papo é de que vai continuar sendo algo político. Né? Porque você sabe, o ambiente político de clube nunca está em paz, mesmo quando está ganhando. Olha o Grêmio, todo mundo falava, porque uniu o clube. Não, o que une clube política é taça. E sabe por que une? Porque quem é oposição fica constrangido. Fica quietinho e constrangido. Bastou começar a perder, saiu, por exemplo, todo mundo da toca da oposição do Grêmio agora. Todo mundo da toca saiu. Claro, né? Óbvio, tá vendo o clube perder. Faz parte da política, não tá errado esse processo. Mas, né? Então vão dar pra política esse clube, esse cargo colorado aí.
É que quando o Inter não usa o cargo de coordenador técnico e fala nele, pensa em colocar alguém com esse perfil aí que o Guerrinha citou, desses três nomes que todo mundo conhece, dispensam apresentações, aí ele trabalha com a ideia da figura mágica. Por que não pode ter um coordenador técnico? Todos os grandes clubes da Europa fazem isso e já estão começando a fazer no Brasil desde o começo. O Tinga, isso o Tinga me disse, não sobre esta situação. Por que o Tinga não gosta? O que ele não gosta? Ele fica chateado quando procuram ele como bombeiro de incêndio. Quer dizer, os caras não estão procurando o gestor, o cara que estudou, que batalhou, que foi
atrás.
Tem que
procurar no planejamento, né?
De relação. Eles querem ele para isso aí, para escudo. O Tinga tá lá.
Então o Tinga é o cara que não aceita esse trabalho. Agora tem que perguntar pro Bolívar, pro Klemer.
Perfeito.
Olha,
o Bolívar tá investindo tempo na vida dele para ser treinador de futebol. É isso que ele tá investindo.
O problema é a pessoa que for procurada aceitar esse desafio. Então, o que precisa é isso.
Como é que tu convence o cara agora?
Esse é o problema. Entendeu? Porque se não confiarem, eu vou ser muito prático nisso. Se o grupo de jogadores não confiarem num cara que tenha história, que tenha títulos, que tenha liderança, que sabe e que fala a língua deles, ele muito menos vai aceitar alguém engravatado. Muito menos.
Não, mas
porque ele tem desconfiança aceitar, né, com o engravatado. Ele está desconfiado com o engravatado. Esse é o problema. O jogador do Internacional, o vestiário do Internacional está desconfiado. Então, tu precisa acalmar isso. A hora, como volto a dizer, a hora é do afago, a hora é do carinho. É de um cara chegar lá e dizer, deixa eles comigo. Deixa aqui que eu vou conversar com eles, vou reunir com eles. Nem o treinador vai participar.
Habilidade,
eu vou conversar, né, com eles.
Quer ver uma coisa? O Paulo Paixão foi chamado para isso. Há algumas semanas, né? Eu não consigo... Eu acho... Não, ele chega junto,
mais,
né?
De mês.
Ele chega junto, né?
Junto.
Chega junto, isso, com o Diego Aguirre, né? Beleza, é, óbvio que é um trabalho de longo prazo, de dia a dia, né? Mas é um super campeão que conhece o Inter, que conhece o Estado, que conhece a imprensa, que conhece os jogadores. Os jogadores sabem quem é o Paulo Paixão. Ninguém tem mais título que o Paulo Paixão no Inter agora lá. Entende? O Inter perde um monte de partida e não faz gol.
Sabe quem é o cara pra essa função?
Porque a gente fica achando que tem coisas mágicas no futebol.
Mas é diferente. Cláudio Duarte. Chama o Cláudio Duarte.
É diferente.
Cláudio Duarte, Paulo César Carpegiani, já fez isso até no Flamengo, mas no Internacional parece que é proibido o Carpegiani entrar. Cláudio Duarte é o cara que conhece, é o cara da resenha, que vai falar sobre direção técnica, que vai falar sobre vestiário, sabe? Às vezes se procura muito remédio onde o tratamento é na conversa.
Vai contar piada, vai fazer os caras rirem, vai criar um ambiente melhor.
Já passou, claro, por vários problemas ali, não, né? Hoje está numa situação melhor.
Não tem dúvida, o vestiário do Inter com a gravata não está funcionando. O que que precisa? Precisa
de um coordenador técnico. Mas o Pedro já se sentou no Grêmio...
Que tenha liderança, Maurício, que tenha liderança, tá? Uhum. Para tentar salvar, eu não estou dizendo que vai salvar, mas alguém que os jogadores confiem, que seja aquilo que o Guerrinha está dizendo, que veja o seguinte, bom, meter uma faixa contra ti lá, isso vamos aí atrás desse cara e vamos descobrir quem é, isso, e vamos resolver isso aí. Um cara que vai trabalhar por ele, que vai dar tranquilidade para ele. Os jogadores precisam de tranquilidade.
Sim, porque, mas o
eu
ponto, Pedro...
Pedro. O Pedro, desculpa, Maurício, eu acho que o Pedro
vai,
tocou
vai
no ponto assim, certo. Eu acho que a gota d'água, Pedro, Maurício, amigos, foi esse episódio das faixas. O jogador sentiu, pô, mas não tem ninguém lá pensando, cuidando, se vai entrar faixa, o que que pode dizer para tentar nos ajudar nesse momento. Ali eu acho que eles se sentiram desprotegidos, sinceramente.
Mas o ponto que pega a faixa, Maurício, a faixa na avenida, eu entendo, aí é incontrolável. O cara bota,
sim,
ali na...
Sim,
no jogador parcão, ali,
na sala de casa ali, não, né?
O boleiro é. Agora, dentro do estádio, na cara dele, onde ele vai treinar... Não, não, para aí o cara...
Não,
o cara
não, se faz sentido, é que esse pensamento mágico da ideia do super dirigente, do cara que é trocado vice-futebol e você bota ali um totem, eu vou lembrar dois exemplos mal sucedidos, um de cada lado. O Internacional em 2016, no segundo semestre, pensou na tal SWAT e trouxe o maior dirigente da história do Inter de todos os tempos, o Fernando Carvalho, e o Inter cai com o Fernando Carvalho e tudo, a situação era muito maior do que o Fernando Carvalho e a sua figura extraordinária. O Grêmio, quando cai em 2004, ele tem na vice-presidente de futebol Hélio Dourado, o presidente do primeiro título do Brasileirão em 81, o presidente da reforma do Olímpico, espetacular dirigente da história do Grêmio, mas não era o pensamento mágico de você trazer de volta um totem. Ele, essa decisão por si só, ela não vai fazer você mudar sua vida para melhor, porque o problema é a conexão de não, todos os erros que o Inter está cometendo, Maurício, e não um totem que vai salvar tudo, então, não existe super-homem.
Esse é um problema, né, esse é um problema que precisa ser minimizado. Os jogadores têm que ter tranquilidade para trabalhar e eles não estão tendo nesse momento. Quando eles encontram a faixa, quando eles saem para o jogo e chega a pedrada dentro do ônibus, e o cara está para entrar em campo contra o Cuiabá dali 15 minutos, é claro que ele vai estar todo borrado, como aliás estava o time do Internacional, que os caras se escondiam da bola, erravam passes curtos, foi um negócio terrível. Esse é um problema. Se tu resolver esse problema, bom, aí já estamos bem adiante. Depois vamos tentar outros, né, Potter?
É que, Pedro, tem um outro detalhe também, que é de gestão de grupo, que é assim, ó, quem é que manda no grupo? Quem é que é contratado para mandar no grupo de jogadores? O treinador de futebol. Também tem esse detalhe. A figura que chegar lá, ela vai fazer o que exatamente? O elo entre o Diego Aguirre e os jogadores? Entre o Diego Aguirre, os jogadores e a direção? Entre exatamente a direção e a torcida? Entre o quê?
Não encaixa
tem,
peça.
Tem essa outra bronca ainda.
Não, ele vai fazer o elo entre os jogadores, entendeu? E o treinador. O treinador vai treinar. O treinador vai fazer o que ele tem que fazer, treinar. Ele não, porque se ele tiver que treinar e administrar vestiário, ele não vai ter tempo e não
mas
vai fazer bem
nenhuma. Mas todo treinador administra vestiário, Guerrinha?
Não, nem todos.
Não estou falando que sabem fazer, mas eles têm que fazer.
Se tu tiver um diretor de futebol bom, o diretor de futebol é
Melisso. Por isso que eu usei o termo algodão entre os
fiscais. Um treinador de futebol...
O Cacalo, por exemplo. O Cacalo, quando pegou o Grêmio, o Filipão, cuidava do campo. O Cacalo cuidava do jogador.
Pelaipe fazia mas, isso mas para fazer um jogador cumprir o que tu quer, tu tem que ter gestão de grupo. Um grupo só aceita a ideia do treinador porque o treinador é um grande gestor.
Não, mas é que nesse momento da turbulência,
mas o treinador, Potter, o treinador aí, não aí é não questão de
gente. Não tem claro ninguém que... entre, não tem ninguém que é, entre é, o grupo é, e o treinador.
Não é que o treinador vai chegar e vai brigar com os caras e o cara vai amaciar. Não é isso. O treinador tem que ter um bom relacionamento com os jogadores, sim. Claro. Mas o treinador não tem tempo de chegar no jogador e dizer para ele assim, tudo bem. Estão ligando para tua casa, ameaçando a tua mulher? Não, isso aí não. Isso aí é o cara. É o cara do vestiário que vai fazer isso. Ah, estão ligando para tua casa? Então, como é que eles sabem o teu telefone? E está acontecendo isso no Internacional, vou avisar vocês.
Guerrinha, eu acho que é um adendo. Eu acho que o Inter tem que trazer um cara que se meta nesses assuntos também, mas o treinador de futebol é obrigado a fazer isso. A gente ouviu de uma história do Tite, sobre o maior treinador da época, na época que era o Klopp.
Mas que aí chegava... vai dar característica, né?
Exatamente, mas é que eu acho que a característica hoje não tem isso, cara. É só pegar aquele... Pega o documentário do Guardiola, o Guardiola liga pros caras. O Guardiola mudou a posição do Messi numa madrugada. Entende? Tipo assim, o Inter tem que contratar alguém que ajude o Diego Arreguini. Eu concordo com vocês. Só que eu acho que nós estamos gastando conversa aqui, porque é um cargo político. A política do Inter e do Grêmio não aceita que tenha ali um Bolívar, um Tinga, um Vink.
Mas né? O Potter, nós não estamos falando do mesmo cargo. A gente está falando de cargos diferentes. Um homem vice-futebol e essa outra figura, uma figura subordinada ao vice-futebol. Então um não excluiria o outro, me parece.
Sim. Eu estou falando dois, do tempo do cargo que está vago.
E tem outro processo. Do jeito que está, não dá para ficar.
Sim.
O Inter tem que produzir alguma coisa que faça com que o ambiente melhore, que os jogadores possam jogar aqui.
E os jogadores vão ter que aceitar.
São os mesmos jogadores com reforços que há três meses atrás foram campeões do Brasil.
Pedro, só um pouquinho assim, tipo assim, porque parece que está todo mundo louco aqui e discordando e concordando ao mesmo tempo. O que vocês estão pedindo é um coordenador técnico.
Sim.
Certo? Sim. O que está vago no Beira-Rio são duas coisas. O coordenador técnico e o que suscitou essa nossa discussão é que o Inter não tem mais um vice de futebol.
É que o entendimento, começou o debate, o entendimento é de que, pelo menos foi o que eu captei aqui, não é a saída do João Patrício Hermann que vai modificar da noite para
dia. Isso, perfeito. É isso
aí. Se ele continuasse lá, não ia piorar.
O que pode ajudar a modificar é a figura de um dirigente estatutário, que eu acho que o clube tem que ter,
o que faltou,
o Potter usou o exemplo do Guardiola, né, Guerrinha? Ligou para o Messi, mas tratar de questões do campo ali, entende? No universo brasileiro, primeiro, isso já é diferente. Hoje em dia, um treinador tem que pesquisar adversário, porque joga quarta e domingo, ele tem que preocupar a sessão de treinos, ele tem que ter alguém ali para ajudar.
O que faltou para o Hermann foi justamente isso, uma muleta.
É.
Entendeu? O cara sentar com eles, Hermann, deixa pra mim, o cara depois eu te digo o que
vai ficou muito exposto, né?
Claro. Quer dizer, aí ele tem que ir pro confronto em nome do homem da gravata. É. Aí o jogador vai lá e olha as faixas, diz assim, mas vem cá aí, o homem da gravata aqui. Ele deixou acontecer isso aí? Aí tu perde a confiança no homem da gravata. Esse é o problema.
Eu dei um nome pro Potter, Pedro. Eu dei um nome só pra gente quebrar um pouco o gelo. Aí o Potter não gostou muito. Queria colocar aqui no sala pra, né, pra saber se vocês concordam ou não. O Grêmio, quando se complicou lá atrás, foi buscar o autor do maior gol da história do Grêmio, Renato Portaluppi. E o nome que eu passei pro Potter, acho que tá na hora de trazer o Adriano Gabiru pro Inter. Porque foi até quem fez o maior gol da história.
Foi contratado, mas não aceitou esse cargo.
Conhece o vestiário.
Não é o cargo dele.
Que conselhinho, hein? Bom,
o cargo dele.
O novo Zafari
Lindóia... Pode contratar Lindóia, o que deu o passe, então.
É. E o novo Zafari Teresópolis... Olha aqui, ó. Vou repetir, por favor. O novo Zafari Lindóia, o novo Zafari Teresópolis... Já estão de braços abertos esperando por você. Gimon Tibac, uma rotina mais segura, ele desinfeta, sanitiza e neutraliza maus odores e da Gimon é qualidade comprovada. Economize com os painéis solares da WEG, da metalúrgica Schwalm. Acesse pensouenergiasolar.com.br. Mais um ano, a Ruder é top of mind, top executivo. Se não sai da sua cabeça, é porque fazemos com o coração. Intervalo comercial, nós voltamos em seguida.
Estude na FMP, a melhor faculdade privada de Direito do Rio Grande do Sul que mais aprova no exame da ordem. Prazo para transferência e ingresso de diplomados até o dia 13 de agosto. Acesse o site fmp.edu.br. FMP, Direito por Excelência. Direito para a vida.
Reduza a sua conta de luz em até 95% com os painéis solares WEG da Metalúrgica Schwalm. São mais de 300 obras de tamanhos diversos já instaladas. Atendemos desde o pequeno projeto residencial até os grandes projetos industriais. Instale com quem já tem experiência no mercado. Faça economia agora instalando painéis solares WEG da Metalúrgica Schwalm. Confira nossos projetos no site pensouenergiasolar.com.br. Fale conosco pelo 51999-2903 ou nos visite em Sertão Santana.
Tá gastando muito na sua conta de energia? Pois é. Imagine então sua empresa economizar até 95% da conta de luz e energia. E o melhor, hein? Essa economia pode ficar toda no caixa, gerando mais negócios e aumentando os resultados da sua empresa. Pode ser no campo, pode ser na cidade, onde você estiver. A Espaço Luz estará junto contigo. Acesse agora mesmo espaçoluzenergia.com.br e economize já. Pensou em energia solar? Pensou Espaço Luz, a número 1 em energia solar do Rio Grande do Sul.
Na Zé Pneus, o seu melhor amigo tem um mês inteirinho dedicado a ele. E para presentear aquele que merece todo o nosso amor, preparamos uma condição especial para o seu paizão. Pneus Goodyear em 10 vezes ou 10% de desconto no pagamento à vista. E você ainda pode garantir os serviços de balanceamento, geometria, suspensão e troca de óleo. Zé Pneus, seu revendedor oficial Goodyear. Consulte medidas e modelos participantes. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Acesse claro.com.br. Claro, é tudo junto e conectado. Claro, você merece o novo.
Vem que é verdade e tem vantagem.
Chitãozinho e Chororó, agora são José Lima Sobrinho e Durval de Lima. Que história é essa, gente?
É, decidimos compartilhar nosso nome para ficar mais íntimo dos fãs.
Igual o Open Bank do bebê. Você compartilha seus dados no app para o banco te conhecer melhor e te oferecer o melhor. É fácil e seguro, né, Zé?
É isso aí, Durval.
Open Banking no Banco do Brasil. Aberto para tudo que você imaginar.
Que LG é uma marca presente na mesa de muitas famílias por várias e várias gerações, todo mundo sabe. Mas você sabe o que realmente significa LG? LG significa tradição, qualidade, versatilidade, praticidade, acessibilidade, gostosura. Mas também significa leite gaúcho. L de leite e G de gaúcho. LG, leite gaúcho escolhido por gerações.
Ah, ser sócio do Clube do Assinante é bom demais.
Ô, oh, eu abro o app e tem sempre um desconto me esperando.
Tem vários.
Ah, mas esse é meu preferido. Até 40% de desconto em farmácia.
Na loja física ou teleentrega. Você escolhe.
É, tanto faz. Eu escolho economizar nas minhas comprinhas sempre.
Então entre agora em assinegzh.com.br e economize com o Clube você também.
GZH, o meu lugar.
Em qualquer lugar.
Uma hora e 38 minutos, procurando o ar-condicionado econômico, conheça o split inverter da Springer Midea, que você encontra na Frigelar, porque quem entende de ar-condicionado escolhe a Springer Midea e a Frigelar. Grupo IAS apresenta Fiat Argo 2022 completo, a partir de R$ 58.900, isso mesmo, só R$ 58.900, são poucas unidades à pronta entrega, aproveite em Porto Alegre e Canoas. E Aurora Gran Reserva é um grande vinho brasileiro. Ele é medalha de ouro no tradicional concurso francês Challenge International Divan. Beba com moderação. Vamos ao Japão. Alice Bastos Neves. Bom dia.
Pedro Ernesto Denardim, muito boa tarde para vocês aí. Aqui, bom dia, porque é madrugada, né? Pode ser boa noite, porque eu tô indo dormir. Pedro, quero começar te fazendo uma pergunta no Sala de hoje. Qual é o peso, sim, do microfone da Rádio Gaúcha, Pedro Ernesto Denardim?
Há algumas toneladas, né?
Algumas toneladas, e eu tô tendo o privilégio de sentir as toneladas desse microfone, que hoje ouviu Simone Biles, a grande atleta dos Jogos Olímpicos de Tóquio, por quem se tinha uma grande expectativa de vê-la atuando, de vê-la medalhando, e hoje ela voltou às competições aqui em Tóquio, na trave, na final da trave, ganhou medalha de bronze e conversou com a gente no microfone da Rádio Gaúcha. A gente viu o Rodrigo Oliveira conversando com os nossos dois medalhistas do atletismo. Foi um dia muito especial aqui em Tóquio, com essas duas medalhas do atletismo, com o ouro da vela. Foi realmente um dia muito, muito especial. A gente teve
o Thiago
também
Braz,
no futebol.
Né,
oi?
Thiago Braz.
Os dois do atletismo, né? O Alisson Santos nos 400 metros com barreira e o Thiago Braz também
perdão,
no atletismo no salto com vara.
Caiu o sinal aqui, desculpa, Alice.
Não. Imagina, não, exatamente isso, Diogo, foram essas duas medalhas que a gente teve no atletismo, que nos deixaram muito felizes e que o Rodrigo estava lá pertinho para poder contar. A gente teve também o ouro na vela, como eu falei, e a gente também tem um bronze no boxe, então é um dia de quatro medalhas para o Brasil, um dia para lá de especial. A gente teve ainda o futebol se classificando para a final, não deu para os mexicanos, né, minha gente? Por favor, nos assustaram, parecia um fantasma que ia se repetir aí de derrota para o México, mas conseguimos superá-los e chegar nessa final. Ganhamos no vôlei também, dos donos da casa, dos japoneses, estamos classificados para a semifinal. Então, quer dizer, só teve coisa boa hoje aqui e a gente estava em cima de tudo, vivendo Tóquio junto, fazendo essa conexão.
Rainha.
Japão-Rio Grande do Sul.
Não tem nem dúvida que a sua entrevista com a Simone Biles foi espetacular, porque você estava no meio de uma espécie de mini consórcio de entrevistas e a sua pergunta se relacionou diretamente à visão dela, que tinha sido torcedora da Rebeca, e no meio da sua pergunta, ela começou a dizer amazing, amazing. Ela quase interrompeu a sua pergunta falando da admiração dela pela
sala,
atleta,
né, Maurício?
Pela atleta
parece
brasileira. Parece o sala de redação. Mas a melhor entrevista, Rainha, a melhor entrevista, claro que entrevistar a Biles, que é mundial, é espetacular. Mas para mim, me tocou mais ainda a sua entrevista com a Flavinha, minha parente, porque a Flavinha estava plenamente feliz, sem pódio, porque ela teve uma lesão de tornozelo gravíssima, que ela conseguiu superar. Ainda assim, o exercício de barra dela teve problemas. Não, no primeiro movimento, você estava fazendo a narração, ela se desequilibrou, quase caiu, mas ela estava francamente satisfeita e termina a entrevista para você dizendo que o que ela gosta é de fazer as outras pessoas felizes, como ela é feliz quando faz o que gosta de fazer. Então, aquela entrevista no tom humano, para mim, foi ainda mais espetacular do que a espetacular entrevista que você fez com a Simone Biles.
É que o Maurício, Alice, está mais ou menos dizendo o seguinte, ele, viu, Alice, o Maurício está mais ou menos dizendo o seguinte, ele só é feliz quando está com o microfone, que é o que ele mais gosta na vida e do qual ele não se separa. E quando ele está sem o microfone, ele é um poço de tristeza.
Tá bom, Pedro, tá bem. Tu tá viu bem. Que o Maurício não chamou a Simone Biles de Simone, ele chamou de Biles. O Torino
ainda não tem
Cláudio.
Intimidade.
Ainda...
É que ele não gosta muito dela.
É que quem tem intimidade com a Simone Biles é a Rainha Alice, não sou eu.
Rainha Alice, por favor,
daqui a pouco ele chama ela de si.
Isso.
De si, mas... Mas é isso, é isso mesmo. O Maurício falou muito bem assim, da Simone Biles, da ansiedade de dizer que sim, que a Rebeca era maravilhosa. Ela, durante toda a passagem dela pela Zona Mista, ela ficou respondendo como é que ela estava se sentindo, né? E aí eu pensei, não, eu não vou perguntar para ela como é que ela está se sentindo mais uma vez, né? Porque ela ficou todo o tempo justificando, e justo que ela faça isso, né? E justo que todos os jornalistas quisessem perguntar a ela sobre isso, mas eu tinha informação de que durante a prova da Rebeca, ela tinha ficado o tempo todo gritando gol, Rebeca, torcendo pela nossa brasileira no solo, de quem ela seria adversária, né, se tivesse participado da prova. Então, como eu tinha essa informação, eu disse, não, vou perguntar para ela da brasileira e tenho certeza que ela vai vir apoiando a brasileira, né, e torcendo por ela.
Em Alice, tem uma coisa que a gente reaprende sempre nas Olimpíadas, né, uma coisa que é o seguinte, né, a gente estava vendo hoje, por exemplo, o salto com vara, onde o sueco, o recordista mundial, ganha o ouro e o Thiago ganha o bronze. Muitos dos esportes das Olimpíadas, na verdade, é uma luta da pessoa com ela mesma, né? Tem outras pessoas fazendo, né, a mesma coisa, né? Mas a luta é contra, né? Porque, claro, o judô não é. O judô tem um contato físico, né? O esporte coletivo é a mesma coisa, tem ali aquele confronto. O que não deixa também de ser, porque o futebol, alguém pode te atrapalhar mesmo estando, né, no ápice, porque ele pode chegar junto, o rugby é a mesma coisa. Agora, vamos lá, o surf... Né, o skate, que a gente viu medalhas no Brasil, é a pessoa com ela mesma. Ela tendo que fazer, ela lendo o mar, ela lendo a pista, ela fazendo as coisas, né? Então a gente vê um tipo de confronto que a gente não está acostumado por causa do futebol, que é atrito, que é essa... Né? Hoje no salto com vara, isso aí, os caras estavam... Depois que o sueco ganhou a medalha de ouro e ele teve duas tentativas de bater o próprio recorde mundial, os caras ficaram torcendo por ele. Batendo palma pra ele, porque na verdade é tipo o Alisson. O Alisson fez a maior prova da vida dele. Que culpa ele tem se outros dois caras fizeram a mesma coisa? Aí ele ganhou a medalha de bronze.
É isso.
Né? Não, mas ele fez o melhor que ele podia.
Especialmente tu falou do surf, que é um esporte que depende de nota, né? Depende de um juiz, de um jurado que diga quanto é que tu tirou a nota. Agora, nessas provas em que cabe a altura, a distância, e tu tem uma marca pra alcançar, e tu tem a tua marca pessoal, tem a marca olímpica, tem o recorde mundial, tem o recorde olímpico, tu tá correndo atrás daquilo, né, competindo contigo mesmo, é realmente extremamente desafiador.
Deixa eu passar uma coisa de Olimpíadas aqui também, que a gente tava falando sobre vencedores, né, aqui no primeiro bloco, Alice, de Inter e Grêmio, de vestiário, né, eu vou passar uma lista aqui, tá? Uma vez Copa do Nordeste, duas vezes Copa da UEFA, quatro vezes Supercopa Europeia, cinco vezes Copa do Rei, cinco vezes Supercopa da Espanha, três vezes Mundial de Clubes, três vezes Liga dos Campeões, seis campeonatos espanhóis, um italiano, uma Copa da Itália, dois franceses, uma Copa da França, uma Copa da Liga Francesa, uma Supercopa da França, um Campeonato Paulista, duas Copas das Confederações e duas Copa Américas. E agora já uma medalha consolidada, no mínimo a prata. Daniel Alves, ele é um monstro.
É, ele, mas jogando com o Messi, com o Cristiano monstro. Ronaldo ajuda um monte, mas ele é um monstro. Ele é um monstro, é verdade que é um monstro. Deixa eu contar uma história, o Potter contou essa história.
Ele é
um
monstro, ele é a experiência dessa nossa seleção.
Me destruiu depois.
Foi. Não, te destruiu, concordei contigo. Destruiu completamente. Só que os caras dizem que ele tem mais título que o Pelé.
Não, pô,
mais título que o Pelé não, né?
Uma entonação.
Mas ele é um monstro.
É que tem um monte de cara que jogou com o Messi, com o Cristiano Ronaldo, que não tem essa lista aqui.
Não, eu tô concordando contigo.
Tô brincando,
Diogo. Não, foi no joelho sim, foi no joelho sim.
Ah, parem com isso que não foi brincadeira, não. Um deu pra
outro. Tudo sala. Tá, mas eu posso ter. Eu fiz o meu melhor. O que eu posso fazer se o jogo fez melhor que eu?
Tá, então eu fui o Potter dando carrinho
frontal. Mas vamos deixar a lista falar também, né? Só pra saber.
Ó, mais um carrinho.
Tá tudo certo, eu tô adorando ouvir vocês falarem aí. Foi um dia muito especial aqui, como eu disse pra vocês. A gente tem mais eventos pra torcer aí na madrugada. Nós temos as gurias da vela que ainda tem chance de medalha. A Fernanda Oliveira e a Ana Barbachana, classe 470. A Fernanda, que é uma monstra também, tá na sua sexta Olimpíada. É uma grande velejadora, foi a primeira velejadora a conquistar uma medalha olímpica, né, em Pequim, conquistou a medalha de bronze e busca de novo a medalha, elas têm a medal race, que é a última regata, né, a regata da medalha, foram muito bem na classificatória, ficaram na quinta posição e entram nessa quinta posição para essa última regata, que acontece às 13h30 da manhã, então todo mundo ligado aí, se puderem, né, dar aquela acordada de madrugada para dar aquela força para as gurias, senão mandem suas energias positivas para elas, que elas merecem. E às 9h30 da manhã a gente tem um vôlei feminino contra a Rússia. O masculino vai pegar a Rússia na semifinal e as gurias pegam a Rússia nas quartas de final, tentando chegar na semi. Elas já tiveram um desempenho absolutamente surpreendente, chegam invictas a essa fase, com a Fernanda Garay sendo uma gigante em quadra, uma líder. A Fernanda está na terceira Olimpíada dela, passou por lesão, passou pela grande frustração de ser eliminada nas quartas de final no Rio de Janeiro e está muito empolgada. A gente exibiu no Globo Esporte, na RBS TV, no Jornal do Almoço de hoje, na RBS TV, uma entrevista que eu fiz com ela exclusiva, um bate-papo que eu fiz com ela aqui por vídeo, e ela tá, assim, na ponta dos cascos. Ela anunciou que depois dessa Olimpíada ela vai parar para ser mãe. Então, assim, ela tá encarando como a última Olimpíada da vida dela e ela tá sendo uma grande líder nesse time. Às 9:30 da manhã, Brasil e Rússia no vôlei. Não percam, torçam muito.
Tá bom.
Por hoje é isso, minha participação aqui no Sala, guris.
Que legal.
É, sempre para Fiber, nossa parceira olímpica aqui, a nossa marca de máscaras do Rio Grande do Sul, pro mundo, tá no rosto dos nossos atletas do time Brasil e também da nossa delegação do Grupo RBS, uma máscara super tecnológica que permite respirabilidade, que é sustentável, que é feita de forma correta, enfim, nossa super, super parceira olímpica Fiber, não podia ser melhor. Eu volto amanhã aqui no Sala, combinado, guris?
Que legal, valeu. Um abração pra ti, muito obrigado. Quando o Potter falou em Alisson, Bajão, me lembrei de ti, ele vai estar em campo hoje da noite.
É, sabe que eu tô vivendo um momento raro aí dos últimos meses, né? Que é um momento de uma falsa, talvez, tranquilidade, porque o Grêmio fez 3-0 no Vitória, e o Vitória é um time realmente muito fraco. Eu não tô dizendo que o Grêmio já passou, mas tá muito bem encaminhado. Pode perder por um, pode perder por dois, vou bater na madeira aqui, para que realmente acabe não perdendo. Agora tem um detalhe...
Não, mas se o Grêmio for eliminado pelo Vitória,
se Grêmio,
hoje...
Se o Grêmio empatar, vai ter uma conversa comigo essa semana.
Eu
de
também,
novo.
Guerrinha. Já fiz aquela fezinha
lá. Eu vou quebrar.
Lá. Só que, o Pedro, hoje tem a volta do Thiago Santos. E o Thiago Santos, por exemplo, ele está tanto tempo fora que ele não jogou ainda com o Luiz Felipe. Né? Então, eu considero que o jogador que fica à disposição, ele tem condição de começar o jogo. Porque ele, com 80% das condições, ele é mais jogador do que o Lucas Silva. Pô, Bajé, mas fez 3-0 no primeiro jogo, tu tá preocupado com o sistema defensivo. Não dá pra dar mole. Quando a situação é complicada, o cara vai pra sombra e se queima mesmo assim. Então não dá pra dar mole. O Grêmio tem que entrar hoje focado, tem que passar de fase. Eu até acredito que vai vencer novamente. Mas vê a fase que eu tô, Pedro. Eu tô comemorando a volta do Thiago Santos.
Mas o Grêmio vai...
Não, mas peraí, que eu cheguei a desmascarar vocês que condenaram o Thiago Santos, tu, Maurício,
por isso que eu disse. Turma toda. Imagina, eu tô comemorando agora.
Então se entrega.
Não foi uma condenação, eu apenas disse algo que não se tratou nem de opinião, era o mais simples fato. Um dia antes de contratar o Thiago Santos, o Grêmio mostrava interesse em Rafael Carioca. São jogadores de turmas diferentes. E o que eu disse é que o Grêmio, contratando o Thiago Santos, rasgava a cartilha anterior, que era de outro tipo de jogador. Simples assim.
O próprio Thiago falou, né?
Simples assim. O Thiago foi na coletiva e disse a mesma coisa, Alex. Tem razão.
É. Tem razão. O Grêmio vai com o time titular? Como é que vai?
Vai com o time titular. Então, a dúvida é aquela, né? Se joga o Cortez... Ou não, se não, joga o Guilherme?
Joga o Cortez e o Alisson.
Cortez é titular do Grêmio,
então,
né?
A escalação começa pelo Cortez e o Alisson. O que tu quer saber mais, Guilherme?
Não bate na trave. Pode ir com quem for, não bate na trave.
É, também acho.
Não, o Vitória, com todo respeito, só o Internacional.
É muito fraco.
O Internacional conseguiu essa façanha aí. O Vitória agora vai se dedicar à Série B. Então.
E a vantagem é cômoda, né? Tem 3 gols de vantagem.
Agora, como é que o Inter perdeu pro Vitória, Guerrinha? Me conta.
Era pra ser Grenal hoje, né?
Diz.
Era pra ser Grenal.
Porque seria Grenal, o Inter entregou antes.
Tá todo mundo atrás dessa resposta. Assim, o Vitória é muito frágil, cara. Muito, muito frágil. Ele não tá mal colocado na Série B porque tá mal colocado. Ele tá mal colocado porque ele é fraco.
Eu acho que o Inter perdeu por causa do João Patrício Herman.
É, vai ser que foi, né?
Eu já te dei um nome que chega e resolve aí, tu não gostou, então.
Bajé, tu fala como se estivesse liderando, né? O Brasileirão, né? Tu tá falando que estivesse liderando o Brasileirão. Ponteando com o Flamengo, com o Galo, com o Palmeiras.
Eu falei agora quando o Pedro me acionou. Eu estou num momento raro de alegria nos últimos meses por ir para um jogo em que tem uma vantagem de 3 gols. A dupla Grenal tá um rindo do outro por nada.
É que a Copa do Grêmio, é impressionante a Copa do Brasil, Grêmio, né? E é impressionante a Copa do Brasil e o Inter. É impressionante o quanto o Inter sofre nessa competição e o Grêmio. Caindo pelas tabelas,
isso
vai passar
é um mistério,
de fase.
Né? Isso é um mistério.
E isso reflete até a quantidade de conquistas, né? Quantidade de finais, né? Que o Grêmio acabou chegando.
O Grêmio tem 5 títulos e 8 finais, eu acho, 9, né?
É, por aí, 9.
É uma loucura. E o Inter não consegue jogar essa competição. Teve uns azares atrás lá, né? Que o Grêmio não teve. A década que não podia jogar Libertadores e Copa do Brasil foi quando o Inter montou um super time. Né? E aí, ou estava numa ou estava noutra. Então o Inter perdeu chances com bons times de ir longe na Copa do Brasil. Tanto que em 2009 ele para só para a Copa do Brasil e é vice-campeão contra o Corinthians. Merece perder, digo-se passagem, aquele Corinthians do Mano Menezes. Mas é impressionante como o Inter torna a Copa do Brasil num calvário para o torcedor. O Inter eliminado por times mais...
estatuto.
Não jogar mais. É isso aí.
Não joga mais. Bota no estatuto. Ó. O Inter não participa mais de Copa do Brasil. Está decidido pelo Conselho Deliberativo.
Quando te emociona, Libertadores. Quando se emociona, chega longe e pede para o Atlético Paranaense daquele jeito que perdeu.
É, mas aí perdeu por um time que na época tinha jogadores
não,
maravilhosos.
Não, eles sempre são melhores que a gente. Porque o Atlético Paranaense é melhor que a gente, o Corinthians é melhor que a gente. Mas precisar perder daquele jeito...
A Copa do Brasil ela é a competição traiçoeira... As Copas, de maneira geral, dos países no mundo inteiro, né? A gente pega a FA Cup lá, que é o campeonato mais antigo do mundo, e volta e meia tem um pequeno que vai lá e...
Sexta divisão, né?
E aqui no Brasil, pior, né?
Bagé, eu tenho um assunto para ti no segundo tempo que eu acho fascinante. Está chegando um centroavante para o Grêmio, com história, com maus e bons momentos. É, e eu gostaria de falar sobre isso.
E no segundo tempo.
Uma homenagem a ti, Pedro.
Desde o começo.
Eu achei o Pedro Ernesto Denadin narrando vôlei na Argentina. Eu achei. A gente
fez uma coisa. Você vai botar no ar?
Agora.
No ar.
Agora.
No ar agora.
Este é Pedro Ernesto Nardim narrando o bando da Argentina.
Esse é o Pedro Ernesto que atenta, né?
Esse é o Pedro Ernesto mais jovem, né? Com mais
força. Disputa de um ponto da seleção italiana com a Argentina.
Eu achei que ele só cantava em Argentina.
É. Aliás, falando nisso... Aí na canoagem para a Argentina.
Eu sei que a Alice já saiu do programa, mas ainda sobre... Eu sou quase monotemático em esporte. Futebol, e lá em quinto lugar vem o vôlei.
Tem comerciais em seguida.
Tá? E virá logo, Pedro, fica tranquilo. O vôlei masculino, valorizadíssimo do Brasil, porque, doutor Pedro Ernesto, a Argentina que elimina a Itália, o Brasil ganha de 3-2. E a França, que elimina a campeã do mundo, Polônia, portanto, passa também para a próxima fase semifinal, o Brasil ganha de 3-2.
Dois jogos de virada.
Naquele momento, Alex, parecia que o Brasil estava se atrapalhando com adversários menores. Não, o Brasil ganhou de 2 semifinalistas da Olimpíada no vôlei masculino. Espetacular.
Tomou 3 na Rússia e tem a Rússia de novo pela frente.
E vai tentar contratar um coordenador técnico no programa.
Vai dar um pau no vôlei masculino, esse Pedro Ernesto.
Não, Pedro, não, o vôlei masculino do Brasil.
Brincando aí.
O vôlei masculino do Brasil, ele domina o ranking mundial há uma década. E o Pedro Ernesto vai
dar um pau.
Com uma na semifinal, esse é o espírito sábio de redação. Ele conseguiu dar um pau no vôlei masculino do Brasil.
Voltamos logo depois dos comerciais.
Para se dar bem na lavoura, você pode falar com o Barbosa da Fida, que vai dizer que...
Fidagran é o fertilizante que repõe os nutrientes que o solo precisa, regula o pH e dá as condições ideais para as primeiras raízes buscarem água e nutrientes.
Você também pode ouvir um cliente da Fida que vai falar: nossa, com Fida, isso é que é colheita. Então, ouça quem mais entende de produtividade e coloque Fidagran na sua lavoura.
Pensou fertilizante? Pensou Fidagran da Fida.
Que LG é uma marca presente na mesa de muitas famílias por várias e várias gerações, todo mundo sabe. Mas você sabe o que realmente significa LG? LG significa tradição, qualidade, versatilidade, praticidade, acessibilidade, gostosura. Mas também significa leite gaúcho. L de leite e G de gaúcho. LG, leite gaúcho escolhido por gerações.
Uma relação entre pai e filho é feita de muitos momentos. Alguns são raros, como uma viagem inesquecível ou um evento daqueles que marcam a vida da gente. Mas também existem situações do dia a dia. Pode ser uma tarde cuidando do jardim ou uma conversa séria sobre as coisas da vida. Mas todos eles são especiais. Se você tem memórias assim, comemore, porque, às vezes, o melhor presente está em nossas lembranças. Uma homenagem Steel a todos os pais.
Educação é convivência diária e os laços afetivos são parte da aprendizagem. Não são apenas os alunos que precisam da escola. A escola também precisa dos alunos. Estamos com profissionais vacinados, espaços preparados e cuidados necessários. Você que é responsável por um estudante da rede municipal, vá até a escola de 2 a 20 de agosto com um documento e confirme o retorno presencial. Secretaria de Educação, Prefeitura de Porto Alegre.
Quer dinheiro agora?
Quero, quero.
Dinheiro na hora?
Quero, quero.
Quero até 18 vezes pra parcelar.
Em até 70 dias começar a pagar.
Quero, quero.
Peça o seu empréstimo pessoal pelo aplicativo Quero, Quero Pague. No site querokero.com.br ou esperamos você com todos os cuidados. Com o cartão Quero, Quero é fácil sacar e pagar.
Dinheiro na hora.
É só nas lojas Quero, Quero.
Chegaram as novas cores dos cartões do C6 Bank, nas opções Bubblegum, Boreal Forest, Sunset e Spice Gold. Escolha o nome que quiser e combine com o estilo que você sempre quis, com pontos que não expiram e com o CDB cartão de crédito. A cada um real que você investe, seu limite aumenta em um real. Peça o seu cartão grátis. C6 Bank, é da sua vida.
Você conhece a DT Clean, a gasolina aditivada dos postos Ipiranga? Sabia que com DT Clean você reduz o consumo de combustível do seu carro? E que a DT Clean possui agentes detergentes que fazem com que o motor sempre fique limpo, reduzindo o custo de manutenção do carro? Não? Então conheça e economize com DT Clean, a gasolina que roda mais com menos. O seu tanque cheio nunca te levou tão longe.
Cuida de lado, goleiro, cruzamento, gol do Grêmio, Diogo Barbosa.
O resultado foi muito bom, interessante, até por 3-0. A gente sempre fala que é um jogo de 180 minutos, nada está decidido, mas a gente leva uma boa vantagem.
O Grêmio conquistou a vantagem e agora é hora de confirmar a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil.
E fique ligado que hoje a Gaúcha vai dar uma empurrada na voz do Brasil para você não perder nenhum detalhe de Grêmio e Vitória. Aqui no Futebol da Gaúcha.
Parceria, Lojas Quero Quero, Grupo IESA, Claro, Sicredi, Rações Supra, Stihl, Espaço Luz e Cachaça Sete Campos de Piracicaba.
Beba com moderação.
Médico emita receitas digitais de forma segura. Cremers, em ação pela saúde. Notícia na hora certa, 2 horas. CPI da Covid aprova a reconvocação do secretário Elcio Franco e pedido para afastar Mayra Pinheiro do cargo no Ministério da Saúde. Produção industrial fica estagnada em junho e setor completa 2 trimestres seguidos de queda. Nova York vai exigir certificado de vacinação para restaurantes, shows e academias. É a primeira cidade dos Estados Unidos a criar um passe sanitário. Tempo seco com sol em Porto Alegre, agora faz 16 graus. À tarde terá predomínio de sol em todas as regiões gaúchas. As temperaturas não sobem muito e ficam amenas no período, caindo no anoitecer. As máximas no estado ficam na faixa dos 18 graus nas áreas mais aquecidas. Desde 2020, o Cremers possibilita que médicos emitam documentos de forma online e segura. Cremers, em ação pela saúde. No mercado financeiro, o dólar comercial em alta é cotado a R$ 5,24. A Bolsa de Valores de São Paulo opera valorizada em 0,33%.
Trânsito.
Começo de tarde com problemas na terceira perimetral a partir da Protásio Alves para quem segue em direção ao aeroporto. Não há acidentes no trecho, mas o fluxo é lento até a Souza Reis com a Sertório. Na mesma região, lentidão na 24 de outubro para quem segue em direção à área central da capital. A IPTC monitora as comemorações na recepção aos atletas olímpicos Mayra Aguiar e Daniel Carnim, que estão neste momento na prefeitura da capital junto a um caminhão do Corpo de Bombeiros. Nas rodovias, trânsito rodando bem na BR-116, no trecho metropolitano, com problemas apenas entre Dois Irmãos e Morro Reuter. Para a Rádio Gaúcha, Eduardo Pinzon.
Em GZH.
Mesmo sem novo ajuste pela Petrobras, gasolina tem pequena queda no preço nos postos do Rio Grande do Sul.
O preço médio da gasolina comum aqui no Rio Grande do Sul caiu nas últimas duas semanas 4 centavos e ficou em R$ 6,08, segundo a pesquisa da Agência Nacional do Petróleo. Em Porto Alegre também houve queda nas últimas duas semanas, com um recuo acumulado de 5 centavos, passando para uma média de R$ 6,12. Não houve alteração nos preços cobrados nas refinarias, onde a Petrobras define os reajustes. Segundo o sindicato, que representa os postos de combustíveis no estado, o Sulpetro é mesmo uma concorrência no setor. Para a Rádio Gaúcha, Giane Guerra.
A Prefeitura de Porto Alegre publicou o edital de chamamento público para o auxílio emergencial do esporte, benefício para profissionais de educação física sem vínculo empregatício, que não sejam servidores públicos, aposentados ou pensionistas. O objetivo do projeto é diminuir o impacto da pandemia no setor. A previsão da Prefeitura é que o auxílio beneficie cerca de 1.000 profissionais, com o valor de R$ 800 pago em parcela única. Os beneficiários poderão ser chamados para prestar trabalho comunitário ligado ao esporte junto ao município, totalizando carga horária de até 20 horas. Interessados podem se inscrever pelo site da Prefeitura até o dia 7 de agosto, o próximo sábado. Médico emita receitas digitais de forma segura. Cremers, em ação pela saúde. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Site às 3 horas. Para a Rádio Gaúcha, Marcela Punk.
São 2:04, o Sala de Redação está de volta e lembrar que a Zé Pneus é a sua revenda oficial Goodyear. Zé Pneus está chegando em Rio Grande e a Zé Pneus tem tudo para o seu carro, balançamento, geometria, troca de óleo, amortecedores, enfim, tudo aquilo que você precisar, a Zé Pneus está pronta para lhe atender com carinho, com atenção e com a certeza de que você vai ficar com o seu carro muito bem equipado. Estude na FMP, transferências e ingresso de diplomado até 13 de agosto no site fmp.edu.br. Para calcário e argamassa, confie na FIDA. Bagé, sugeri, centroavante chegando para o Grêmio.
Olha, Pedro, o Miguel Borja chega para o Grêmio agora. Quando ele foi comprado do Palmeiras, o Palmeiras comprou ele lá do Atlético Nacional de Medellín. Ele custou 10 milhões de dólares. Ele tinha sido um fenômeno numa Libertadores lá que conquistou o Atlético Nacional.
Com o Rueda, e... Reinaldo Rueda, treinador, e o Guerra de articulador.
É, tinha o Guerra, tinha mais um lateral lá chamado Boca Negra também, que jogava uma barbaridade. Bom, ele ganha... E aí no Palmeiras ele chega, num primeiro momento ele dá conta do resultado, daqui a pouco ele já não dá mais, tem uma pressão muito forte, ele sai. O Borja que chega pro Grêmio agora, ele chega num momento delicadíssimo, né? Porque... Se o Borja não acertar de 3 chutes um gol, ele começa a ser pressionado. Por que eu estou dizendo isso, Pedro? Porque eu acredito, assim como a grande parte da torcida do Grêmio, que o Grêmio precisa trazer mais jogadores. Eu sei que o presidente Romildo está trabalhando para fazer isso, Carlos Amodeu também, mas vai ter que botar isso na prática e contratar. Pelo seguinte, na sexta-feira passada, aqui no Sala, eu falei num nome que estavam dando como certo e outro que o Grêmio abriria a negociação. E ainda citei, os dois nomes não foram oferecidos ao Filipão. Um era o Pedro Rocha, o outro era o Gastão Ramírez. Nenhum deles vem. E eu penso que seja importante nesse momento o Filipão deixar muito claro, olha, esse cara aqui não está jogando faz 3 meses. Então será que adianta eu colocar ele para jogar aqui? Não vou trazer. Olha, o Pedro Rocha, ele não consegue jogar há 4 anos, desde que saiu do Grêmio. Adianta, porque esse momento vai ser o momento da cobrança. É o momento do tijolo quente. O Borja tem que chegar e sair fazendo gol, porque senão ele vai acabar sendo questionado. Agora, Pedro, precisa contratar um garçom. Se o Grêmio acredita que o Jean-Pierre, que o Darlan não sejam essas peças, eu não estou nem falando do Douglas Costa, que seria outro reforço para o Grêmio que ainda não conseguiu jogar. Mas vai precisar trazer mais gente.
Só tá, mas é o tipo de contratação, Costa, é o tipo de contratação, Pedro, que o Grêmio faz e previamente acerta, para eu dizer antes do cara entrar no campo, tá? Porque ela é pedida pelo treinador, portanto o treinador está trazendo um titular. O Borja precisa provar de novo na sua carreira a sua utilidade e o seu valor, e o Grêmio é um desafio para ele nesse sentido. Então, o comandante pede você e você vem desafiado, você não vem para botar o paletó na cadeira e sair desfilando, você vem para mostrar serviço, você vem num trato de lealdade com o treinador com quem você já trabalhou. É uma contratação que, se o Grêmio conseguir repetir outras duas peças com esta cara, com este empuxo, com essa vontade, o Grêmio muda de estágio para cima.
É, o problema é que trazer um centroavante é extremamente importante. Aliás, a carreira do Filipão, ela passa sempre por um centroavante. E sempre com bons resultados, naqueles bons resultados que teve o Filipão, que não foram todos na sua vida. Mas enfim, tá? Que eu quero dizer o seguinte, Maurício, para concluir, tá? Que sim, ele vai precisar dos laterais cruzando, ele vai precisar dos meias pifando, senão ele não vai jogar.
Não, por inanição, porque morre qualquer centroavante. Você ele conheceu algum melhor que o Romário? O Romário era dependente.
Quem são os meias?
Era dependente, se a bola não chegar nele, ele não existe.
Quem agora, são os meias?
Pois é, é o Jean-Pierre.
Jean-Pierre da Grêmio.
É, que nesse momento o Grêmio não tem um não tem um meia, né? Definido como tal, assim, com características acentuadas de meia, clássico. Mas
o Jean-Pierre não tem nenhum, é esse jogador, né?
Não, eu digo, Filipão não é no sentido que ele não está jogando bem, é isso que eu quis dizer.
Mas aí tem essa situação do próprio centroavante, do Borja, pesa muito, claro, como lembrou o Maurício, a relação que ele tem com o Filipão, né, de vestiário, de se conhecerem, saber a característica, posicionamento e tudo mais. Mas o Grêmio vai precisar movimentar peças dentro do campo que não está conseguindo movimentar.
Ah, sim. É isso.
Claro.
É
isso. Claro.
A bola não estava chegando. Um meia, senão não vai adiantar, não.
Vai ter que contratar pelo menos mais uns dois jogadores.
Só para avisar que num dos canais Premier, para quem quiser, está repetindo Inter e Cuiabá.
Ah, um baita problema.
E tu tá vendo, importante. Potter tá vendo.
O Potter é um giro Mazoca.
Potter
Mazoca.
Tá agora com 28 do primeiro tempo. 29,
eu aposto que o Inter não ganha esse jogo aí.
No jeito que tá aqui, Bagé.
Potter tá secando o Cuiabá.
Nem
o Potter é tão colorado que ele seca o tape do Cuiabá contra o Inter.
Esse foi um grande sala de redação, Pedro, porque a gente mal falou do Inter. A gente falou daquela parte política ali, né? Então a gente não falou do Inter. Isso é ótimo pra mim, porque pra minha saúde é bom. É. Né? Os colorados também, né? Vários participaram
tomar remédio.
Aqui. É. Exatamente. Né?
Essa mas parte quer ver boa. O papel, Potter, de um novo vice de futebol ou de um diretor executivo, um papel que o João Patrício Herman pode até ter tentado, mas infelizmente para ele e para o Inter ele não teve sucesso na missão. É inaceitável que o Internacional tenha, ainda nesse momento, expulsões como a que o Moisés sofreu no último sábado. Três cartões amarelos, como o Edenilson botando o dedo na cara do árbitro com a braçadeira de capitão, achando que a braçadeira lhe dava esse direito. Ele tomou três cartões e ficou fora de um grande jogo. Alguém, Pedro, alguém de direção, de comando, tem que encostar e dizer: vocês vão parar de tomar cartão hoje. Não é cartão de jogo, não é o cartão de uma falta que você faz quando dá combate. É o cartão da reclamação de querer apitar o juiz, imaginando que isso vai lhe dar uma pompa maior, a força na arbitragem. Não, isso lhe dá cartão, né? Isso lhe tira do jogo, Alex.
Faz horas que acontece isso, né?
Sim, desde o início do ano.
Que terceiro cartão e expulsão faz muito tempo que acontece. O Moisés não é novidade, né? O Moisés desde a época do Bahia, do Bahia era
Moisés
assim,
aí,
né?
Vai ter que
Moisés é, agora. Como diria o Guerrinha, sopa de hospital, é destemperado.
O Thiago Galhardo toma cartão no banco e fica fora do jogo com o Cuiabá. No banco ele toma cartão.
O Inter não tá mais na feira
de um recordista de cartões na temporada.
Eu tô pensando no Borja ainda, porque eu gostaria de falar um pouco mais sobre ele. E para concluir,
Pedro,
o seguinte,
te dá um número para
se ele depender de uma jogada de aproximação do Léo Pereira ou do Alisson, vai ficar difícil.
Bom, o Diego Souza tá saindo da área, né?
Ele tá saindo mas aí que tá, olha o número que assusta, Pedro, e aí por isso que tem toda essa crença na chegada do Borja. O Grêmio fez no Campeonato Brasileiro, em 12 jogos, 6 gols. E destes 6 gols, só 2 são de centroavantes. Um do Ricardinho e um do Diego Souza.
Deixa pois eu lhe dar outro dado então, Alex. O Borja, no melhor momento dele na carreira, que foi no Atlético Nacional de Medellín, campeão da Libertadores, brilhantemente, eliminando inclusive o Rosário do Cudê na semifinal, o Borja jogava com um articulador atrás dele, chamado Guerra, que depois veio para o Palmeiras e não conseguiu jogar. Jogava com dois velocistas, o Berril, que depois veio para o Flamengo e não conseguiu jogar, e o Copete, que jogava lá e depois veio para o Santos e não conseguiu jogar. Mas ele estava cercado, o Borja, de dois velocistas e um armador. Assim que ele rendeu lá no Atlético do Reinaldo
Moedo. Eu era um time de lateral esquerdo. Eu me lembro de um lateral esquerdo, que para mim foi um dos melhores que eu vi jogar, chamado Júnior, que quando ficou velho, foi jogar no meio e continuou sendo um jogador extraordinário. Com o Rafinha não podia acontecer isso, hein?
Não tem essa criatividade.
Mas o Rafinha é de outra característica, né, Pedro?
Não sei, mas é lateral, vamos botar ele no meio. Tá?
Não,
ele
tudo
tá
bem.
Com deficiência física para jogar com o lateral, vamos botar ele no meio.
Vou te dar, um outro nome que fez isso.
A criatividade do Grêmio no meio.
Lembra do Felipe do Vasco?
Mais ou menos como a minha cantando.
O Felipe do Vasco...
Não, faz assim, Pedro, não faz assim.
O Felipe do Vasco era um jogador de muita qualidade. Isso. Como lateral, depois ele foi ficando mais velho e ele foi caindo pro meio. É. Mas a gente está falando de jogadores de muita habilidade. O Léo, o Leonardo.
É. Não, não tem habilidade? Não, para criação não, Pedro. Não, não creio que fosse dar certo, não. Não creio, não.
É Rafinha curioso, é jogador de os lado. Laterais esquerdos vêm mais para dentro. Os direitos não, na história do futebol. Curioso isso, né? E olha que o lateral direito vira zagueiro, Diogo.
Lembra o Leandro?
Então o Grêmio vai ficar com o Lucas Silva e o Thiago Santos. Pronto, tá resolvido.
Se puser os dois juntos, contrata. Eu lhe digo agora, cai, tá? Se puser os dois juntos, cai.
Mas tu não precisa, tu pode ter. Mas tu pode ter o Thiago Santos e o menino Fernando Henrique.
E todas as vezes que jogou, jogou bem. Aí é outro meio campo.
Tu tem os dois pilares do meio campo.
Pode ter o Darlan no lugar do Jean-Pierre com uma sequência que ele jamais teve.
O Darlan e o Jean-Pierre. Tem o Pinares, né, que tá fora agora, que teve tá um quadro
gripado. Mas o Pinares também não tem produzido
mas vai
muito,
ter que,
né?
Vai ter que ir pro pau pra ter um teste, né, Pedro? Se não dá, então vou mandar ele voltar a estudar.
Não,
mas ele
já tem muitos
testes. O Douglas Costa, nós não falamos no Douglas Costa. O Douglas Costa custa 18 milhões por ano pra o Grêmio.
O Douglas Costa?
Eu não aguento mais ver o Douglas Costa só nas redes sociais, eu quero ver ele dentro de campo. Sabe?
Mas o que está acontecendo que ele não entra em campo? Reais. Explica aí. Dá informação, tu não é metido a saber tudo.
Rapaz. Mas aí que tá, se eu tivesse a informação, eu já daria. O que nós temos de informação hoje é que ele não está no melhor das condições. Vai. Só que quando foram buscar o Douglas Costa, as notícias que nós tínhamos recentes do Douglas Costa era essa. Dificilmente ele ficava nas melhores condições. Quem tem que falar isso é o departamento
médico. Ontem o Romildo Bolzan, presidente do Grêmio, deu uma entrevista aqui na Gaúcha, né?
É muito Instagram e pouco futebol.
E ele se defende
defende bem, né? Eu ouvi
de alguns dados, né? De alguns dados. Por exemplo, assim, é dado, o Grêmio não sabe contratar. Isso é um dado. A gestão Romildo não vai ficar para a história como uma gestão que sabe contratar. Ela vai ficar para a história como um super aproveitamento de meninos, os títulos em cima disso, né? Porque as grandes contratações não vieram, todas elas, e na época
grana,
do Romildo.
Né?
E claro, o superávit, né? Agora, quando foi perguntado sobre erros ou não de contratações, o presidente se sai bem, mas todo gremista sabe que não é bem assim, né? Ele fala assim, algumas contratações todo mundo apoiou, e é verdade.
Bolanhos e André, por exemplo.
O André, Maurício, eu não apoiei. Alguém que apoiou quando o Grêmio contratou o André?
Eu acreditei que ele pudesse fazer mais aqui.
Eu disse que era uma boa contratação.
O Diego
assim
Tardelli,
como o Bolanhos.
Não, é que o Douglas Costa entra nessa. É que o Douglas Costa tem que ter um pouco de culpa nisso também, né? Eu sei, ó, não estou retirando que o Grêmio contrata mal. Mas o Douglas Costa também tem um pouco dele nesse processo, né? Tem um pouco dele. Como demora para entrar em forma?
O que eu queria enxergar do Douglas Costa, porque obviamente quando eu citei o Instagram, e obviamente a gente usa a rede social para se comunicar também, é claro que na rede social aparece ele trabalhando, ele fazendo trabalho em casa, ele fazendo trabalho também nas horas que ele não está à disposição do Grêmio. Só que ele foi contratado, e o torcedor se empenhou em pedir nas redes sociais e tudo mais, e a gente sabe que, entre aspas, ele fez um determinado esforço, porque ele tinha propostas superiores, e ele baixou a pedida para vir para cá, até aí está tudo bem. Mas aí é o lúdico, é o livro cor-de-rosa da vida. Ai, que coisa bonita, ele é gremista. Não, vamos para a prática agora. Ele foi contratado porque o Grêmio acredita que ele possa ser parte da solução das soluções
dos problemas do Grêmio. Não, foi contratado para sócio, né, Alex?
Então, num ano em que tu é o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, e aí o torcedor e não consegue ver por que, que o Douglas Costa não joga, poxa, precisa
Pedro,
ser falado nisso.
Uma informação que surge agora aqui, exatamente há 7 minutos, pelo menos no Twitter. O goleiro Paulo Vitor se despediu oficialmente do Grêmio. Muito obrigado, Grêmio. Realizei um sonho defendendo essa grande camisa do futebol mundial e conquistando 8 títulos junto com esse grupo, especialmente a Libertadores, que era o meu sonho. Agradeço o apoio dos meus companheiros, direção e comissão pela confiança diária. Gostaria de agradecer a torcida pelo carinho e apoio para que eu conseguisse exercer meu trabalho. Aqui pude alcançar excelentes números em minha carreira. Gostaria de fazer 2 agradecimentos especial ao CEO do clube, o Carlos Amodeu, que tem toda a minha admiração, e ao presidente Romildo, que é uma pessoa de caráter ímpar, na qual tem todo o meu respeito. Mais uma vez, obrigado, Grêmio. Vou ler um comentário. Primeiro comentário disso, deixa eu ver o que o torcedor coloca aqui. Tem um colorado ali tocando uma flauta. Torcedor, mesmo nesse momento, aqui botou um cara aqui. Obrigado pelo gauchão de 2019.
Uma bela nota de uma pessoa muito educada, uma pessoa muito querida, que é o Paulo Vitor.
E que
Vitor,
sempre fez o melhor que pôde, né,
Pedro? Sempre fez o melhor que pôde, claro. É isso aí, profissional e irrepreensível. Dele, trabalho social importante, um cara maravilhoso. Bom, vamos fazer um intervalo comercial, voltamos em seguida, será a última parte do Sala de Redação.
O seu banco diz que está ao seu lado, mas some quando você precisa. O Agibank tem empréstimos consignado e pessoal para você colocar a vida em dia ou realizar aquele sonho. E ainda oferece taxas especiais se você receber seu benefício no banco. É por isso que o Agibank é a melhor opção para você receber seu salário ou benefício. Agibank, para você é agora. Crédito sujeito à análise. Consulte condições dos produtos.
Grupo IESA apresenta Fiat Argo 2022 completo, a partir de R$ 58.900. Isso mesmo, só R$ 58.900. São poucas unidades à pronta entrega. Aproveite, em Porto Alegre, na Avenida Edu Chaves, 280, e em Canoas, na Getúlio Vargas, 7979. Grupo IESA, vamos juntos. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Vou descrever para você o nosso mais novo produto. Ele elimina bactérias, fungos e vírus, desinfeta e sanitiza as mais variadas superfícies e, de quebra, neutraliza os maus odores. Um produto versátil para ser utilizado em múltiplas superfícies, como mesas de escritório, bancadas e até em brinquedos. Possui ação de 24 horas e vai ajudar você na proteção do seu dia. Esse é o Gimo Antibac Aerosol, para uma rotina mais segura.
Mais um produto Gimo, qualidade comprovada.
Com mais de 40 anos de tradição e excelência em planos de saúde empresariais, a SulMed oferece o que há de mais moderno e completo em serviços médicos. Através da parceria com a rede de clínicas Saúde, a SulMed garante o cuidado personalizado por um médico para sua família, que tem todo o histórico de saúde do paciente, além de equipe com todas as especialidades médicas. Presença e carinho que fazem toda a diferença para as pessoas e para a sua empresa. SulMed, carinho pela sua vida.
Pai, foi você que me ensinou que a vida é uma aventura, que é feita de trilhas em meio à natureza, de noites em volta da fogueira, de pequenas e grandes conquistas. Nesse tempo todo, muita coisa mudou, mas muita coisa também ficou. As boas lembranças, as histórias, são momentos guardados na memória, ligando o passado, o presente e o futuro. Ligando eu e você. Dia dos Pais Pegada, ligados para sempre.
Ultrapassamos um período sem precedentes, que revolucionou o mundo do trabalho, da educação e da cultura. Qual caminho queremos seguir daqui para frente? Venha refletir com pensadores indispensáveis para entender o nosso tempo. Saiba mais em fronteiras.com. Apresentação Braskem. Patrocínio Unimed Porto Alegre. PUC-RS e B3. Promoção Grupo RBS.
São 2:20, a última parte do Sala de Redação. E Maurício Araiva, o Brasil passou nos pênaltis pelo México, hein, Maurício?
Passou nos pênaltis num jogo muito difícil, porque o México não era boia dada. O México era o time que tinha tirado o ouro do Brasil nas Olimpíadas de Londres, bastante tempo atrás, mas que tinha passado da Coreia do Sul no jogo imediatamente anterior, Pedro, fazendo 6-3. 6-3, um time que faz 6 gols, ele é automaticamente um time de muito respeito, que impõe muito respeito. E o Brasil do Jardine, do Gaúcho Jardine, ele tem uma proposta muito interessante, que é de ter a bola e construir o jogo a partir dos seus dois excelentes volantes. O Douglas Luiz, que para mim foi o segundo melhor em campo, o primeiro foi o Santos, porque pegou pênalti na cobrança na decisão, e antes, durante os 90, fez uma grande defesa também. O Douglas e o Bruno Guimarães. E para sábado, eu tenho a impressão que o Jardine precisa fazer uma troca, Pedro. No meio-campo, o Claudinho, que foi para o sacrifício no primeiro jogo, jogando aberto, ele que gosta de jogar por dentro no Bragantino, o Brasil ganhou da Alemanha de 4-2, o Claudinho não está rendendo o suficiente para ser titular comparado ao Renier, que cada vez que entra, melhora a produção brasileira. Então, para o jogo de sábado contra a Espanha, se eu sou o Jardine, eu vou de Renier no lugar do Claudinho.
Essa é uma das características dessas competições, né, Maurício? Quase sempre os times campeões têm mudanças no meio do caminho.
Sim.
Né?
Sim.
Porque como é um tiro muito 16, rápido, né? Tem que ser o cara que tá melhor. Não dá para pensar, talvez eu vou recuperar dentro da competição. A troca tem que ser muito mais ágil. Sim. Ainda
se
mais
vocês
se quem
lembrarem,
tá entrando tá bem, né? Douglas Costa foi assim. Eu lembro o Gabriel Jesus na última Copa, tava fazendo uma péssima Copa,
foi muito melhor que ele. Mas pega a Olimpíada, o Potter, de 2016 no Rio, O Brasil modifica com a entrada do Wallace e do Luan.
E, né? Saiu
e tem do uma Gabigol... mudança na frente, o Gabigol sai também.
Isso.
São três mudanças de uma hora para outra que acabam surtindo efeito.
Né? Aliás, o Luan, nada é mais constrangedor do que ver a imagem dele no banco, o Corinthians não. Tomando um currupio do time do Flamengo.
Vocês viram, a sacaneada, o meme da torcida?
Sim.
Ele ficou no banco e foi escolhido pela torcida do Corinthians, o melhor em campo na Globo, Pedro. Não jogou. Os caras escolheram ele o craque.
Mas foi, olha, foi constrangedor.
O Luan não tem característica para jogar no Corinthians, né? É incrível isso? Como assim? Um baita jogador.
O Luan passou. O Luan,
ele é um cara desligado, né?
Luan foi um jogador de duas
temporadas.
Ele não tem característica acima da média.
Né? Não, 16, tem alguns times que 17. Suportam mais, eu acho, o jogo, sabe? O lugar do Luan é um Santos da vida, onde a torcida tem mais paciência, né? Essas coisas desse tipo assim, porque é difícil o Luan no Corinthians. É difícil.
Eu tô achando que o lugar do Luan deve ser no bar.
Eu acho que o melhor lugar é do Santos também. Torcida do Santos tem muita paciência, vê que o Marcos Guilherme tá lá.
E bem, né?
Marinho se recuperou, tem feito gol em todos os jogos, ele tá espetacular. O Tite parece que tá de olho nele. Parece.
Mas a minha régua não é que ele vai pra seleção brasileira. A minha régua é quando sai do desgraçado Inter. Foi o futebol dele do Inter.
Ele segue o mesmo futebol lá. Ele não mudou nada.
Não, tá melhor, Guilherme.
Não, que faz tá gol melhor?
Da assistência. Aqui não consegui nem correr e carregar a bola.
O Santos, ele agora voltou voltou a ser meio campo no Santos agora. Ele tava jogando de meio campo essa semana, eu vi ele jogar.
Mas estragaram ele, tem que jogar no ataque, meio na velocidade.
Campo. Não, ele não tem que jogar, ele não joga nada. Como tem que jogar aqui ou ali? Lugar nenhum tem que jogar.
Não, mas no meio é que ele não sabe jogar, Guerrinha. Ele tem velocidade. Velocidade tu concorda que ele tem, né? Tá?
É, mas aí tem que ir ali no cristal, né? No cristal ali, são porque a velocidade
é
ali.
É ali, tá bom. Em relação ao Luan, eu não sei se eu fico.
O Luan largou.
Luan foi jogador de duas temporadas, 16, 17.
O grande
Luan jogou bem. Quando ele
o Luan teve uma mega cena na mão dele. Quando teve aquela proposta do leste europeu, que segundo dizem, ele foi ouvir o Neymar, não, dá uma segurada que daqui a pouquinho vem um grande europeu. Era ali que tinha que ir embora. Eu já ouvi isso de vários jogadores. Na hora que apareceu essa proposta, tem que ir.
Mas quanto é que ganha o Luan por mês?
Ah, no Corinthians? 600.
É acima de 700. Ganha muito bem.
Tá na mais negra miséria.
Não, ele foi pro outro patamar, né? De grana.
Ele
arruma mais.
3 mil euros por mês.
Ele arruma mais lá fora.
Ele arrumou a vida dele. É que a gente tá falando de um jogador que tinha capacidade técnica
de
aparecer nos maiores da Europa e que em determinado momento ele acreditou. Só que o Luan tem um grande problema, né? O Luan nunca foi atleta. O Luan é jogador de futebol.
Exatamente.
Ele nunca se dedicou a essa outra parte.
Mas, Alex, a contratação do Luan pelo Corinthians, ela segue essa regra, que é um pensamento tiltone, né? O pensamento mágico, assim, que não, o cara é corintiano.
É.
Ele vai vir pra cá e vai se motivar porque ele é corintiano. Escuta, o cara é corintiano até a adolescência e depois disso ele vai ser um profissional. O tiltone é um dos mágicos mais famosos de Porto Alegre, já falecido. E na minha infância eu via muito programa do tiltone. E é um pensamento tiltone imaginar que mas ele é corintiano, no Corinthians ele vai jogar, o Douglas Costa vai jogar no Grêmio porque é gremista, o Tyson que é colorado. Não, eles vão jogar porque eles são profissionais e eles estão vindo para um ambiente onde vão se sentir acolhidos, vão estar perto das suas pessoas e isso vai fazer com que eles fiquem tranquilos e vão jogar bem. Mas
é que tem uma gremista, chave,
colorado e corintiano.
Tem uma chave que muda no jogador de futebol, que é o seguinte: tem um determinado momento que ele se dedica muito mais por motivos óbvios, porque ele está fazendo a carreira dele. Em alguns momentos, quando alguns jogadores, eu penso que o Luan foi desse caso, tem um em nível mundial para mim que é o melhor exemplo, que se chama Alexandre Pato. Quando vira a chave, que vira popstar milionário, a corrida dele no outro dia do treino já mudou. Ela, para alguns, né? A gente tem um exemplo maior que é o Cristiano Ronaldo, que é um soldado da bola. Mas nem todo mundo pensa assim. E grande parte dos jogadores brasileiros
é um soldado que apareceram da bola, mas compra carro de 2 milhões.
Aí que tá, eles abandonam
um monte de mulher. Muitos acabaram as coisas não são excludentes.
O Anderson acabou a carreira antes. Ronaldinho Gaúcho acabou a carreira antes.
Ronaldinho Gaúcho é um jogador de 4 temporadas.
O Pato, com 20 e poucos anos, estava nessa também. Porque ele virou esse jogador aí que o Alex referiu com 18, 19 anos.
Mas não é fácil ter talento, vencer pelo talento e continuar superando expectativas pelo talento. Por isso que eu admiro tanto Pedro Ernesto Tenardinho. Não é simples. O difícil não é chegar, é se manter lá no topo, Pedrão.
O Pedro me lembra Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é um cara que com 11 anos se afastou da família e foi morar criança ainda no Sporting, lá em Lisboa, para trabalhar no Sporting em Lisboa. Saiu, segundo o documentário que está disponível em canal fechado, saiu chorando a mãe, saiu chorando ele, saiu chorando todo mundo, e ele decidiu que ia vencer na vida. Faz mais de 10 anos que ele venceu na vida, e ele continua em alto rendimento porque ele compete consigo mesmo.
Ele é um
assim como o Cristiano Ronaldo vive bem com isso, quando entrou a entrevista da Simone Biles, eu queria ter dito isso, mas passou, eu quero dar tempo ainda agora rapidinho. A Simone Biles é fantástica, menos que isso eu vou levar. Ela é fantástica porque ela tem o limite humano que ela coloca corajosamente para as outras pessoas. O seu limite chegou e ela não sabe nem se vai estar em Paris, talvez esteja. Mas ela não é vítima de sistema nenhum. O sistema não joga contra a Simone Biles porque é a Simone Biles. Ele é competitivo, ele é cruel porque a competição é em altíssimo nível, mas ela não é vítima de nada. O limite dela, ela reconheceu corajosamente, mas ela pode superar ou não.
E tá, é direito sobre o Pedro.
Dela. Mas sobre ela não é vítima de coisa nenhuma.
E sobre o Pedro, que eu e o Potter citamos. Oh, o Maurício tirou totalmente o nosso brilho.
Não, o Pedro também compete só consigo mesmo,
com ele
não
mesmo.
Tem adversários,
boa,
entendeu?
Diogo, boa. Então, ele ação é um ato solitário. O Pedro não fica desligando o microfone de outros narradores, ele tem que narrar
cantar
a fazer dele.
Cantar
estou aqui, para grandes públicos. Isto aqui é um poço de cinismo. Senhoras e senhores, muito obrigado por tudo. Alemão, o que que tu tem aí, alemão? Daqui a pouco eles vão terminar comigo.
É, hoje só tem alemoa, não tem alemão.
Não tem alemão por aqui não hoje, hein?
Não tem o alemão.
O Matheus tá aí, ó.
Isso aí, tô aqui.
Ué, mas férias de novo, alemão?
Eu e minha beleza.
Não, o alemão hoje está por motivos de ordem pessoal. Amanhã ele está de volta.
Hoje ele foi ao psicólogo, porque dia 5 está chegando.
Exatamente.
Vai se preparar. O BBR engrossando o caldo.
Tem que arrumar um apelido para o Matheus Ferraz, Pedro. Tem que arrumar com o teu talento
para
o
Matheus Zagueirão.
Zagueirão.
Zagueirão. Zagueirão. E vem cá, o Leonardo Oliveira morreu, faleceu, está de férias. Tá?
Cadê o Léo? Licença
prêmio.
Ele está vendo jogos da Série B.
Três meses que não aparece aqui.
Tá de férias, tá de férias e depois das férias tem uma licença prêmio.
Ah, o Pedro disse. Tem um amigo meu mandou uma piada muito boa aqui, dizendo que esses jogadores assim, mais desligados assim, que existem no futebol brasileiro, o bom deles irem é pro Bragantino. Porque aí eles podem levar o uísque e já fazer o energético junto ali, o Red Bull, né? E já misturar ali e já ficar por aí. E aí não tem pressão da torcida.
Teu amigo, hein?
É o lugar onde tem que se estar hoje, assim, esses caras.
Então, é um camarote, é como se fosse
vai pra
um camarote.
Ali que já tem, né? Tem ninguém enchendo o saco, né? Não tem milhões, não tem ônibus.
E na hora de ir pra Europa, vai pro Leipzig.
Exatamente,
na hora de ir pra Europa,
vai pra Alemanha. Vai pra Alemanha, né?
Isso.
Tá, então deixa eu chamar o zagueirão. Zagueirão, quem que tu tem aí?
Vamos lá, Pedro, boa tarde a todos. Bom, a gente vai seguir acompanhando o caso em Imbé, aquele caso muito triste do menino que teve o corpo jogado no Rio Tramandaí. Nós estamos com a reportagem da Rádio Gaúcha lá no Litoral Norte e nós traremos notícias atualizadas deste caso. Também falaremos sobre a CPI da Covid, que foi retomada nesta terça-feira, direto de Brasília. Débora Cademartori vai trazer todas as informações. E eu quero destacar uma entrevista que nós faremos de um serviço que é muito importante e que está completando 50 anos de atendimento 24 horas, que é o Centro de Valorização da Vida em Porto Alegre, o CVV, que presta assistência a pessoas que precisam de apoio emocional. Pode ser às 4 da tarde, pode ser às 3 da manhã, a hora que for, tá lá o CVV, e nós vamos falar mais sobre o trabalho desenvolvido e também deixando essa porta aberta para quem precisa desse tipo de atendimento. Retorno às aulas, volta às aulas, também é pauta do programa e nós vamos ouvir diretores e diretoras de colégios que estão voltando com as aulas nesta semana depois do recesso de inverno, Pedro.
Muito bem. Kelly Matos, com quem tu
quem é que vai
programa
o Maurício,
hoje?
Eu fico triste porque o Maurício ele abandona, ele vai embora quando a gente começa a falar, né?
Eu acho que ele não gosta muito de ti, não é muito simpático a tua pessoa.
Eu tento me aproximar do Maurício
Saraiva. Mas do jeito que ele estava vestido hoje, olha, exato. O medo é que encarangasse, né? Acho que é por isso que ele saiu, já foi pra debaixo da coberta.
Maurício tá de toca de lã, vai ficar tão sol, tá 20 graus a temperatura em
Porto Alegre. Realmente não é necessário.
Isso é um velho fiasquento, rapaz, isso é um velho... vai envelhecer mal.
Eu achei que ele ia estar de camisa de física.
Eu quero ver guerra no dia 5, hoje é dia 3, né? Então mais 2 dias, como é que ele vai estar vestido no dia 5?
Tu tens falado com o Toigo, Calibato?
Eu já falei aqui, o Maurício chamou o Toigo de Cláudio, né? Nem a esposa do Toigo chama o Toigo de Cláudio e o Maurício Saraiva fez essa...
É que ele é íntimo do Toigo, né?
Exato, essa é a grande informação.
Mal sabia ele que o Guerrinha é muito mais. Guerrinha, tens falado com o Toigo, Guerrinha?
Tenho, até fui ver com ele hoje a possibilidade de ele dar uma mãozinha para botar amanhã, dia 4.
Tá bom.
Então, já é o Guerrinha que vai fazer o gol chamar. Chama ele.
O Sala de Redação terminou. O que que tem aí, Kelly Matos?
O Gaúcha
mais.
Tchau, fui.